Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a pesquisadora do Instituto Alziras, Roberta Eugênio. Roberta Eugênio, bom dia!
Olá, gostaria de primeiro dar bom dia a todas e todos.
Roberta, eu quero te agradecer por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre sobre um tema tão importante. A população do nosso país, Roberta, é formada predominantemente por mulheres. Isso é de conhecimento de todos. Mas infelizmente essa representatividade não está expressa na política. Nos parlamentos e gabinetes Brasil afora, a presença feminina ainda é muito reduzida. Por conta disso, foi criado o Instituto Alziras, na tentativa de ampliar a participação das mulheres na política, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Roberta, o que é exatamente o Instituto Alziras, como e quando ele surgiu?
Bem, o Instituto Alziras é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2017 e tem por missão atuar diante da subrepresentação e para o fortalecimento das mulheres e sua diversidade na política no Brasil. A nossa missão passa pelo compromisso e pelo sonho de que nenhuma mulher deixe de ocupar qualquer espaço na sociedade e que essa mudança implique em uma nova cultura política, na qual não existam espaços limitados para qualquer pessoa, a começar pelas mulheres, que nós sabemos que têm uma longa atuação política de modo amplo, em ações comunitárias, na luta por melhorias nas suas comunidades e bairros, integrando conselhos municipais nos mais diversos temas. E embora encontrem na política eletiva barreiras, né, que são fruto desse sistema que distribui desigualmente os papéis por meio de discriminações que são limitantes em relação a gênero e raça, tem muito a contribuir para a política no Brasil.
Eu gostaria muito, Roberta, que você falasse aqui para os nossos ouvintes sobre a importância da presença das mulheres no debate político, na formulação de políticas públicas que venham a atender às principais demandas da nossa população.
Bem, em relação a como as mulheres respondem, né, a essas políticas, acho que a pandemia do novo coronavírus trouxe a dimensão da importância de políticas de assistência social, de saúde, distribuição de renda e de combate à violência contra a mulher. Esses, em geral, são temas que nós não vemos dada a devida centralidade, né, nos programas políticos. Mas hoje a gente não tem dúvida sobre a sua importância para a redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Por meio da pesquisa O Perfil das Prefeitas no Brasil, desenvolvida pelo Instituto Alziras, nós conseguimos identificar que as prefeitas brasileiras, embora representem apenas 12% dos municípios do país, têm em sua trajetória uma larga atuação em conselhos municipais em pastas como educação, assistência social e saúde. 70% delas já tinham uma trajetória, né, na política dentro desses temas. E eu trago isso para que a gente também compreenda que se agrega isso também uma experiência prática delas, né, sobre esses assuntos. Nós também identificamos que mais da metade dos gabinetes das prefeitas têm composições paritárias. Isso significa também que importa para as suas gestões algo que nós queremos para o país, que é ampliar a presença das mulheres em todos os espaços de gestão. E nesse ano, nós vimos um exemplo no mundo em que países comandados por mulheres deram as melhores respostas à pandemia. E uma parte desse sucesso se relacionava com o histórico dessas mulheres em relação também a pastas centrais diante, né, de crises sanitárias, especificamente à saúde, né? 70% dos profissionais de saúde no mundo são mulheres. No Brasil, nós ainda não temos uma pesquisa que consolide como foi a atuação das gestoras dos municípios sobre esse tema, mas sendo a trajetória da maioria delas relacionadas a essas pastas, isso também pode ter acontecido por aqui. É uma hipótese que nós temos que investigar. Mas, por fim, as mulheres são boas gestoras também porque estão muito bem preparadas, né? 70% das prefeitas brasileiras têm ensino superior e 42% delas até pós-graduação. Enquanto, em relação aos prefeitos, apenas 50% deles têm ensino superior. Eu quero só ressaltar que não é o gênero que vai definir uma boa gestão, mas sem dúvida, sem diversidade, certamente a manutenção das desigualdades, tendo início à falta de presença, né, essa subrepresentação, ela tende a se aprofundar.
Qual é a principal barreira que as mulheres enfrentam quando querem entrar para a política, Roberta? O preconceito ainda é muito grande. Que tipo de argumento que vocês mais escutam?
Muitas análises são feitas para compreender a subrepresentação das mulheres na política. Nessa abordagem realizada pelo Instituto, nós buscamos perguntar para as prefeitas quais eram as principais barreiras para o seu acesso e permanência na política. Em primeiro lugar, com 48%, veio a falta de recursos para suas campanhas. Em segundo, o assédio à violência política de gênero, um assunto muito importante, muito debatido nesse ano. Em terceiro, a falta de espaço na mídia em comparação com os homens, né, nos canais de TV e rádio. É possível, por uma análise das categorias também de violência política, que a gente compreenda que essa violência também se expressa, né, nessa questão da falta de recursos para a campanha e também na falta de espaço na mídia, né, como violências institucionais ou simbólicas. Essa lente é importante porque ela nos ajuda a observar esse tema da participação das mulheres não como um problema apenas das mulheres, mas principalmente da nossa democracia. Sobre, por exemplo, a violência política, 53% das prefeitas brasileiras disseram que já sofreram violência política, né, violência na política por ser mulher, e quando perguntadas se isso estava aumentando, diminuindo, se mantendo estável, 60% delas indicaram que a violência estava aumentando. É muito importante que a gente compreenda, então, essas barreiras para que não se fulanize, né? Não se entenda que isso é um problema de uma mulher. Isso é um problema, são problemas estruturais relacionados com o próprio modelo, com o sistema, mas também, sim, com alguns preconceitos que partem dessas estruturas e que precisam ser enfrentados por meio de políticas públicas.
E como nós podemos ampliar a participação feminina na política, Roberta? Que tipo de iniciativa pode ser implementada nesse sentido? Nós vimos nas últimas eleições uma tentativa do Tribunal Superior Eleitoral de equilibrar a divisão de recursos do fundo partidário para homens e mulheres. Iniciativas como essas são suficientes?
Essas iniciativas, elas incidem em parte do problema. Essas iniciativas, elas incidem em parte do problema. Como eu disse na pergunta anterior, as barreiras que se apresentam para a participação das mulheres na política são múltiplas, logo as ações que precisam ser realizadas para enfrentar essas barreiras também devem ser. Nós vimos, né, nessas eleições a manutenção do descumprimento das regras eleitorais no que se refere ao direcionamento de recursos e mesmo em relação ao cumprimento da cota mínima de presença das mulheres, né, ou na verdade da presença por sexo, em relação a candidaturas. Sobre, por exemplo, os recursos, né, de campanha que foram apontados pelas prefeitas brasileiras como a principal barreira, dos 32 partidos, né, nós vimos que apenas 22 direcionaram recursos do fundo eleitoral na proporção devida para as mulheres. A lei determina que se tenha no mínimo 30%, né, esse é o mínimo, não é um teto, é importante ressaltar, desses recursos por sexo, direcionado por sexo em relação à proporção dessas candidaturas, que também deve ser cumprido, né, no mínimo de 30% por cada sexo. Isso acabou se consolidando como algo que se direciona para as mulheres, mas é importante reforçar que é por sexo, né? E nessas eleições, 34% dos candidatos foram mulheres e, pelo menos pelos últimos dados, né, até o dia 5 desse mês de novembro, as mulheres receberam apenas 28% do total dos recursos do fundo partidário. Ou seja, há um descumprimento da regra. Além desse descumprimento da legislação já vigente, é importante ampliar medidas para incidir sobre a sobrerepresentação nos seus mais diversos aspectos. Os nossos irmãos latino-americanos, como a Bolívia e o México, demonstram a eficácia e a importância de políticas que prevejam cotas de assento para as mulheres, né, não apenas de candidaturas, bem como medidas que nos possibilitem enfrentar a violência contra as mulheres na política, né, por legislações específicas, que tipifiquem, busquem sensibilizar, educar e combater, até com sanções, ações nesse sentido. Acho que nós estamos caminhando para isso, mas ainda há muito a percorrer e acho que os resultados eleitorais nos mostram isso.
Parece que vocês elaboraram uma plataforma que fala do déficit de representação das mulheres nos cargos eletivos em nosso país, não é isso? Que estudos vocês trazem nessa plataforma e a que conclusões vocês chegaram, Roberta?
Nós lançamos uma plataforma sobre as mulheres nas eleições e nessa plataforma nós pretendemos inserir alguns estudos realizados pelo Instituto sobre o tema. E o primeiro que já foi lançado foi sobre as prefeitas e os partidos políticos, no qual nós tivemos alguns importantes achados diante desse tema, especificamente no que se refere tanto ao financiamento para as campanhas, né, quanto às ações relacionadas a programas, né, de incentivo à participação das mulheres na política. Em relação a esse tema do financiamento, né, nós perguntamos às prefeitas se elas identificavam que a decisão que determinou que fosse direcionado pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral para as mulheres, né, ou por sexo, e se elas reconheciam isso como importante, e 86% delas consideravam muito importante essa decisão. E no mesmo sentido, né, lembrando que essa pesquisa foi realizada, que foi lançada agora, né, essa pesquisa foi realizada no ano de 2019, e há um ano das eleições, essas prefeitas também foram perguntadas se estavam participando de algum programa de formação para mulheres em seu partido, no momento no qual mais da metade respondeu que não, 56% delas. E se nós formos olhar para essa mesma questão, né, sobre a participação, né, em programas de formação dentro dos partidos pelo recorte racial, vamos ver que esse número sobe para 63% né, das prefeitas negras não estavam participando, né, ou não sabiam sobre a existência desses programas. Esses dados eles indicam ou que os partidos estão demorando em realizar ações que fortaleçam a presença dessas mulheres na política ou não estão informando sobre. As prefeitas também foram perguntadas se sabiam que os partidos estariam realizando alguma ação de preparação para as eleições de 2020 e 44% delas disseram que não sabiam, 22% disseram que sabiam e 25% não souberam responder. As mulheres ainda são uma parte significativa dos filiados, né? Elas são 44% dos filiados nos partidos políticos, mas também estão subrepresentadas dentro no interior dos próprios partidos, né? Elas ocupam apenas 21%, né, dos cargos de direção. E é muito importante, né, acho que esse estudo traz para nós essa dimensão, que se diminuam essas lacunas, tanto em relação à presença das mulheres, né, nesses espaços de decisão dos partidos, quanto também haja uma antecipação e uma melhor comunicação dos partidos com as mulheres em relação às ações de promoção e fortalecimento delas na política, já que isso também é parte, né, da obrigação dos partidos em relação ao cumprimento dos 5% do fundo partidário.
Com esse governo do Jair Bolsonaro e todo o conservadorismo que se estabeleceu no nosso país, Roberta, você acha que isso incentivou a presença das mulheres na política institucional ou o efeito foi contrário? Elas acabaram se afastando do debate político?
As mulheres sempre estiveram na política e não saíram a partir da gestão presidencial, né? Embora seja nós identifiquemos, né, uma composição muito pouco diversa, tanto no que se refere a gênero quanto à raça, na composição dos ministérios, né, do governo federal, isso não impediu, né, tanta mobilização realizada por movimentos de mulheres, né, por mulheres dos mais diversos partidos em relação à ampliação da participação feminina na política, quanto, né, num desejo mesmo em concorrer, em estar dentro desses espaços. Embora os números, então, revelem que nós ampliamos pouco ainda a presença das mulheres eleitas nessas eleições, essa ampliação ainda foi muito tímida, sem dúvida, a maior expressão sobre a necessidade de maior diversidade dentro dos quadros políticos, isso pautado pela sociedade civil, pautado por ações semelhantes à do Instituto Alziras, mas também outras que se apresentaram pelo país, trazendo a necessidade do debate, né, a centralidade do debate sobre a participação das mulheres na política e também sobre o enfrentamento às barreiras que elas enfrentam para a democracia brasileira. E eu acredito que nós estamos caminhando para uma mudança nesse cenário, uma mudança que ainda se apresenta lenta, mas que nós estamos revelando aos poucos a partir de onde incidir e também como não é possível mais falar sobre uma democracia sem falar sobre uma presença massiva de mulheres, de negros, de indígenas, de, enfim, dos mais diversos grupos que compõem a sociedade brasileira, né, em sua diversidade dentro da política.
E as eleições municipais desse ano, Roberta? Reduziram esse déficit de mulheres em cargos eletivos? Como ficou o quadro de representatividade após esse pleito em todas as cidades do país?
Bem, nas eleições municipais desse ano, nós não tivemos o resultado pretendido, né, no sentido de uma maior expressão das mulheres à frente dos municípios, das gestões municipais, ou mesmo uma ampliação significativa das mulheres eleitas, né, nas vereanças. Mas, ainda assim, eu acho que é possível olhar com algum ânimo para o que nós encontramos, né, nessas eleições, porque é um debate que vem sendo colocado de modo central na política brasileira, né, se não pelo governo, né, pelos governos, pela sociedade civil, pelas mulheres de partidos políticos, né. Os partidos políticos também têm reconhecido essa importância, essa necessidade, embora as ações ainda estejam tímidas, né? E o que nós vemos já como resultados que eu acho que aponta um cenário que pode começar a ser modificado é que as mulheres elas tiveram votações expressivas. E pensando nas mulheres, aqui reforçando, né, na sua diversidade, mulheres negras tiveram votações muito expressivas em diversas câmaras municipais do Brasil. A vereadora que nós vimos que foi a mais votada de todo o país é uma mulher negra trans, né, a futura vereadora Érica Hilton, em São Paulo. E tudo isso traz para nós, né, acho que uma leitura que é sobre o símbolo de todas da expressão dessas votações, né? Os números ainda apontam que essa subrepresentação segue como um grave problema, mas existem indícios por meio, né, desse resultado eleitoral, da expressividade de alguns deles, que a sociedade está caminhando, né, para uma resposta diferente. Nós precisamos que todos os atores estejam envolvidos nessa resposta. Nós precisamos que os partidos políticos, que a justiça eleitoral respondam igualmente, né, a essa necessidade. Mas existe um caminho a ser trilhado e nós já estamos nele. E acredito que, embora não haja ainda um ânimo em relação a uma ampliação da representação como nós queríamos, mudanças podem estar por vir a partir de toda a mobilização feita, sobretudo pelas mulheres na política no Brasil.
Agora, Roberta, parece que ontem saíram dados do TSE relativos aos resultados consolidados dessas eleições. E parece que o trabalho de vocês, do Instituto Alzira, está dando resultado, não é isso?
Anderson, é isso mesmo. Na verdade, com essa planilha, com os dados consolidados do TSE, nós conseguimos verificar que das 2.007 inscritas no nosso curso, um percentual de quase 5%, quase 4,7%, das inscritas foram eleitas, né, em números absolutos, né, foram 75 vereadoras, 10 prefeitas e 10 vice-prefeitas. E como esse curso que nós realizamos esse ano, a primeira edição, né, um curso de formação para candidatas a vereador e prefeita, e que nós tiramos como base, né, para desenvolvimento das aulas, as nossas análises das pesquisas em relação a quais eram as principais barreiras e também considerando os desafios impostos pela própria pandemia, para nós é bastante animador esse resultado. A gente vai seguir, né, fazendo uma análise sobre os resultados desse curso, que inclusive vai ser compartilhada na plataforma Mais Mulheres nas Eleições, né? Acho que todo mundo pode seguir acompanhando, que em breve isso vai ser disponibilizado para o público.
Roberta, muito obrigado por você nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu quero parabenizar o Instituto Alziras pelo belo trabalho que vocês têm feito, te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço.
Ô Anderson, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, em nome do Instituto Alziras, de estar aqui compartilhando um pouco sobre esses nossos estudos e as ações do Instituto, mas também convido a todas e todos que estão nos ouvindo a seguir acompanhando esse tema, a seguir cobrando por uma política que seja mais diversa, com mais mulheres negras, que nós consigamos olhar para a política e nos reconhecer. Isso é importante, sobretudo, para a democracia do Brasil. E acho que nós precisamos cada vez mais caminhar e trazer ações que colaborem nesse sentido. Um bom dia.
Conversamos aqui com uma das pesquisadoras do Instituto Alziras, Roberta Eugênio. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360M para mais uma edição do Faixa Livre. A todos vocês que vão votar no próximo domingo, eu desejo um ótimo voto. Votem com consciência, lembrando sempre do interesse coletivo. E um abraço a todos. Até segunda!